estamos recebendo aqui nos estúdios o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, e o tema empresas estatais versus empresas privadas, o dilema da eficiência. Inclusive um artigo do Dilvo chamou a atenção aqui da produção, fez contato para que ele estivesse conosco. Muito obrigado pela presença, Dilvo. Bom dia.
Bom dia.
Falando um pouquinho desse artigo, o que motivou a escrevê-lo?
São os momentos que nós estamos vivendo hoje. Se a gente, eu gosto muito do tema história também, e se nós olharmos que o Brasil teve uma necessidade nos anos 60 e 70 de impulsionar o desenvolvimento. Aí criou empresas estatais na área de mineração, em algumas outras áreas, por uma necessidade que o capital privado não tinha condições e a visão, de pouca visão de futuro também. Criaram essas estatais e agora está o momento de nós adaptarmos o Brasil à nova economia mundial. A economia que também não começou hoje, a globalização. As empresas privadas procuram melhorar a sua operação, reduzindo custos, né? Diminuindo todos os setores que possa ser redução de custo, mas não perdendo eficiência e também dando oportunidade de crescimento nos negócios. Então, o que motivou esse artigo é no momento agora, quando comecei também a ler, que no mês de abril o governo fez lá 31 estatizações, pôs leilão 25 aeroportos, pôs 3 portos, pôs uma rodovia, pôs uma ferrovia e também uma área lá no Rio de Janeiro, que é da SEDAI, que é na área de tratamento de água e também expressão de água. Então foram bastante privatizações no mês de abril. E isso é um motivo para a gente começar a falar que essas privatizações sejam bem-vindas. Ainda hoje eu estava lendo nos jornais do BNDES, através de uma empresa dentro do BNDES, chamado BNDES Par, que injetou dinheiro até aqui na nossa Copel, no Paraná. E a Copel desenvolveu e hoje está pondo essas ações à venda. Isso é muito importante, porque ele põe essas ações da Copel à venda e aí, então, ele sai, estatal sai da Copel e usa esse dinheiro para investir na iniciativa privada, criar outras empresas. Então, o que é importante é que não é que nós não tenhamos grandes administradores nas estatais, nós temos boas pessoas, mas ele tá preso num plano político. Por exemplo, o administrador hoje que está na, vamos falar da grande empresa, que está lá na Petrobras, ele tem que entender um plano político do governo federal. E o administrador que está na Shell, uma companhia, o plano dele qual que é? Eu tenho que dar resultado para o meu acionista, reduzindo o custo, sendo eficiente o mercado para eu não perder clientes, não perder mercado. Então, não é questão de categoria do administrador, é visão estratégica. A iniciativa privada tem muito mais facilidade e muito mais agilidade. E nós temos que tirar o Brasil desse problema que foi criado nos anos 60, 70, de estatais de um lado, estatais de outro, que as coisas envelheceram. E agora nós temos que criar uma modernidade, dando oportunidade a mais empresas participarem do mercado, porque você não cria monopólio. Por que que subiu tantos preços de alguns produtos que têm monopólio? Vamos falar aqui do cimento, vamos falar aqui do ferro. São poucas empresas participando, tá? E aí, então, nós temos, são duas visões estratégicas. Primeiro, era uma necessidade do passado? Sim. Agora você libera a economia para a iniciativa privada e participe mais dos planos sociais. E você poderá ter uma máquina mais enxuta e um governo mais dentro do seu plano de atender a sociedade em determinados setores, não no econômico.
Dilvo, eu observo aqui, enquanto o senhor fala, Maicon, obrigado pela participação, a Salete, a Magna, a Vanusa, a Luciana, e o assunto que chega a polarizar. Quando a gente fala em privatização, e o senhor fazia referência à década de 70, e nós estamos vivendo um novo momento, o governo anterior não é favorável, o governo da esquerda não foi favorável a privatizações. O FHC, tem até um ouvinte aqui fazendo referência, o Cláudio, sempre interagindo conosco, o FHC até tentou fazer algumas privatizações, e nesse governo de direita se falou muito em privatização, mas na prática não houve, pelo menos, a velocidade necessária das privatizações. Eu vejo aqui mensagem, tem ouvintes mandando também mensagem de áudio, prefiro que mande mensagem de texto, que a gente vai podendo ler aqui e passando para o estudioso Dilvo Grolli, de que serve de cabide de emprego, má gestão, desvios, roubalheiras, tem que diminuir o tamanho do Estado. São observações que vêm aqui. E a maior parte, naturalmente, defendendo a privatização. Tem realmente que diminuir o tamanho do Estado? O Estado cuidar mais de coisas ligadas ao próprio Estado? E quando eu falo Estado, Estado brasileiro, deixando essas empresas para a iniciativa privada?
Tem que diminuir o tamanho do Estado. Agora, vê o seguinte, aí tem muito a ver também com princípios dos partidos que estão no poder. Eu entendo que um partido esquerdo, um partido voltado que nem que nós temos aí nos últimos dois governos que precederam o governo atual, colocaram muitos funcionários dentro das empresas estatais. Então, tem que diminuir o Estado. Concentrar o Estado nas áreas sociais, se é segurança, saúde, educação, né? E na iniciativa, o que o Estado tem que ver em explorar minério? O que vantagem dá para o Estado explorar minério? Que vantagem dá para o Estado construir uma linha de transmissão? Ele tem que ter uma agência eficiente para cobrar eficiência daquela empresa que vai construir essa linha de transmissão, para que tenhamos custos menores na distribuição de energia. Então, isso que chamamos de eficiência, porque as empresas estatais estão muito ligadas ao governo. O presidente é nomeado pelo governo. Ele tem que entender a cartilha do governo. Vamos falar das corrupções dos anos atrás da Petrobras. Por que que as pessoas tiveram, porque foram nomeados pelos políticos, e aí tiveram que prestar conta aos políticos, e muitas vezes os políticos falavam, olha, precisamos aí uma participação de algumas empresas aí que trabalham com a Petrobras para que nós tenhamos dinheiro para a campanha. Está errado isso? Está erradíssimo. Mas o senhor que estava lá tinha que obedecer o patrão. E o patrão tem os seus aliados. E muitas vezes os aliados não têm a mesma consciência do patrão. Muitas vezes o patrão não quer fazer isto, o governante. Mas o aliado, o governante, muitas vezes necessita, e aí começa as coisas com linha torta. Em resumo, a estatal tem que obedecer o governante. E o governante tem, muitas vezes, linhas que não são a mais propícia para você enxugar a empresa, operacionalizar a empresa, e o Estado tem que fazer o quê? Controlar essas empresas para não criar monopólio. A FHC. A FHC fez um governo de privatização, mas foi, vamos entender que era o início de privatização. Ele não tinha nem muitas oportunidades, muitas pessoas querendo entrar na privatização. Então, não teve assim uma privatização tão grande, mesmo que ele queria que a equipe dele, liderada pelos Mendonça de Barros, ele não tinha, assim, muitas oportunidades, muitas empresas interessadas. Mas fez alguma coisa, sim, nós temos que ter essa visão e ter essa recordação positiva. O governo atual, liderado pelo Guedes, é um economista liberal, da economia liberal, e quer fazer liberações. Aí ele vai no Congresso. Se quanto tempo está lá no Congresso para liberar sobre os Correios e sobre a Eletrobras? Aí o Congresso também está numa demanda pendência política, uma demanda política, né? Sobre partido de esquerda que não quer a liberação, partido de centro que também fica na dúvida se é o momento ideal, não é o momento ideal, e o tempo passa. Eu fiquei muito feliz de abril, as privatizações acontecerem em abril, as mais de 30 privatizações. E queremos que aconteça em maio, junho, e vamos avançando. E o próximo governo que continue avançando e que nós tenhamos cada dia melhor um SUS, cada dia melhor tenhamos educação pública melhor e cada dia tenhamos mais educação no Brasil, educação e segurança melhor. Mas deixa a economia por conta da iniciativa privada.
O Nildo faz aqui também uma observação, obrigado Nildo, dizendo o seguinte, olha o que aconteceu com a telefonia, não é? Antes eu comprar um telefone era um investimento, tem que privatizar tudo. Paulo Guedes tem razão, mas o governo, dentro do próprio governo Bolsonaro, tem uma fatia que é contra a privatização. É isso, Nildo?
Sim. Você tem lá dentro as tendências lá dentro. Eu acho que nós temos, quando a gente fala em Paulo Guedes, ele é um cabeça que vê a globalização como a solução, e ele vem da universidade americana, fez pós-graduação. Mas dentro do governo, dentro daquelas questões políticas, tem as pessoas que seguram. Mas nós temos que ficar contentes com os avanços que nós temos. Estamos avançando? Estamos. E vamos continuar avançando. Importante é ter oportunidade, como eu estou tendo agora, de expor uma opinião. E essas pessoas que estão falando conosco, através da digital, estão dando força e questionando para nós melhorarmos a nossa opinião e também dando força se o caminho é esse que eu julgo que seja o melhor. Então, o que é importante é conscientizar a sociedade da obrigatoriedade de livrar o Estado da economia e deixar o Estado em certos setores. E também criar a responsabilidade do Estado para a fiscalização. Veja o que aconteceu com o pedágio no Paraná. Por que houve toda essa confusão, porque não teve fiscalização, porque deixaram a raposa dentro do galinheiro e entregaram a chave para a raposa ir e voltar através das agências do governo. Então não pode mais acontecer isso, e que esse exemplo não sirva de empecilho para as privatizações. Tem que continuar as privatizações, temos que ter cada dia mais pessoas participando dessas privatizações, e o governo vai ficar mais no seu lugar de promover a área social. Então essas empresas estatais hoje, que mudam de gestores a cada quatro anos, não pode ter uma sequência. Uma empresa privada tem que preparar os sucessores, a empresa privada tem que fazer treinamento dentro dos seus valores, do seu cadeia de valores. A estatais, ela fica impedida, porque cada quatro anos muda tudo, muda a cabeça, muda o programa, então eles ficam loucos lá dentro também, e não dá produtividade nenhuma.
O Wellington manda aqui uma mensagem: bom dia, parabéns ao programa e parabéns pelo Dilvo, um visionário, um patriota. Renato Silva está com o Guto Silva, que é o chefe da Casa Civil. Guto está em Cascavel, neste momento acompanhando e mandando aqui um alô, inclusive. Dilvo disse que não pôde estar aqui porque está com o Guto Silva, porque senão iria recepcioná-lo, o vice-prefeito Renato Silva.
Bom, vamos falar no Renato Silva. O Renato Silva é um empreendedor nato. Olha, Renato, eu vou fazer um elogio a você, mas não leve a mal que quando você chegou em Cascavel, nós nos conhecemos e você era um vendedor. E você passou da fase vendedor para empresário porque você teve uma visão estratégica, trabalhou muito e você pegou o caminho certo. Quer dizer, Universidade Univel hoje, você nunca foi professor, mas foi empreendedor para criar uma universidade. E aí que está o valor das pessoas visionárias de futuro. Então, quando o Renato, eu falo de você, eu falo com muito carinho, muito respeito, e estou citando a tua, dentro da sua emissora, não precisaria ser aqui, porque o teu currículo é maior do que todas as tuas empresas, porque foi graças à tua visão estratégica que você criou essas empresas, e você é um empreendedor. E na iniciativa privada nós temos que dar oportunidade para o Renato Silva. Guto Silva. Aliás, o deputado aqui que está com o Renato lá.
É, o Gugu e o Guto Silva também.
Então os dois. Então tá. As duas pessoas que estão num governo também, que está fazendo uma grande administração do Paraná. Estão fazendo uma grande administração. Não é por acaso.
O senhor está satisfeito com o governo Ratinho Júnior?
Eu estou satisfeito. Por quê? Porque o Paraná cresceu mais que os outros estados. Eu tenho que ler a planilha da comparação. Eu tenho que fazer. Para administrar qualquer coisa, eu tenho que ter meta, certo? E ter maneira de ler se as metas foram cumpridas. Então, estou satisfeito. O governo...
O Guto chegou a dizer aqui, no início do CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, a gente falava sobre a economia brasileira cresceu 2,3% no primeiro trimestre. O crescimento do Paraná nos três primeiros meses foi de 9% em relação aos três primeiros meses do ano anterior. O Paraná cresce muito mais do que a média, e até perguntava a ele qual é a participação do governo do estado. Ele destacava o setor produtivo, que é o grande responsável, e disse o seguinte: nós não estamos atrapalhando, o governo do Paraná não atrapalha, busca ajudar, né? Ele não puxa a sardinha, não é uma ação do governo, e evidentemente que não é só do governo, é do setor produtivo, dos trabalhadores, essa pujança que a gente vê no estado do Paraná. Mas ele realmente destaca que o governo não tem atrapalhado. Então, não tem atrapalhado, Dilvo.
O mestre do governo, que é o governador, o CEO do Paraná, o governador, ele é de iniciativa privada, ele veio de iniciativa privada. Então, ele tem no seu DNA iniciativa privada. Aí a equipe vai compondo a equipe de acordo com o pensamento do escalão de cima, que no topo está o governador. Então, por que o Paraná vai bem e o Paraná não atrapalha a iniciativa privada? Porque existe um pensamento que vem do berço do governador e os secretários acompanham. O Guto Silva está nos ouvindo, o Gugu Bueno também, mesmo que seja um jovem, mas ele também faz parte da iniciativa privada, não como um grande empresário, mas na sua visão estratégica também tem isso. E agora eu vou lembrar um pouquinho do pedágio. Pedágio. O governo não se manifestou claramente no início, mas ele está compondo uma negociação, que é muito importante isso, isto, compondo uma negociação com o governo federal, para que seja atendida a reivindicação da sociedade paranaense, mas eu entendo que ele não pode chegar derrubando a porta. Ele tem que bater, sentar na sala de espera, esperar ser atendido, dialogar, não sai com uma resposta positiva na primeira reunião, tem que ter a paciência, voltar a segunda vez, fazer o mesmo caminho. Então isso é também uma maneira de a gente preparar o caminho para o que a sociedade pensa e qual os entraves tem nos governos. Mas eu sou muito fã do governo do Ratinho Júnior, sou fã da política deles. Tem um rapaz que eu quero citar aqui, o Valdemar de Cascavel. Uhum.
Valdemar Jorge.
É uma experiência como advogado, mas é um agricultor. Uhum. É um agricultor, é um pecuarista, é um agricultor, então faz parte da classe que o Paraná mais desenvolve. E por que o Paraná cresceu 9%? Não foi por acaso. Vamos somar governo, vamos somar os empreendedores, vamos somar todos os trabalhadores, que nós temos grandes faculdades no Paraná, temos bons cursos para que os trabalhadores sejam realmente produtivos e aumentem o salário. Quando a economia cresce 9%, o salário não fica com o dono da empresa. Ele é distribuído socialmente. Quando você tem um empreendedor que cria uma empresa que faz 100, 200 empregos, a gente olha o seguinte: puxa vida, ele pôs dinheiro, vai ganhar dinheiro, mas o outro, os 200 aqui, estão ganhando dinheiro também, tem oportunidade. Aí eles crescem na empresa, leva essa educação para sua família, daqui a pouco o filho dele está na universidade, daqui a pouco o filho dele sai da condição de trabalhador operacional para a condição de engenheiro, de médico, etc. Isso que é a alegria da sociedade, isso que nós temos que pensar. Quer dizer, quando cresce a economia, cresce a oportunidade, eu tenho que olhar a economia não de 21, 22, eu tenho que olhar a economia como será o estado do Paraná entre 25 a 30. Tudo que o governo Ratinho fizer hoje, tudo que a Copavel fizer hoje, na responsabilidade das pessoas que estão como secretário, como empreendedores, caso Renato Silva, que estão nas diretorias, tem uma responsabilidade de pensar de 25 a 30, porque 22 pertence ao passado. Sim. O 22 já, o que nós estamos fazendo hoje, que estamos, é para 22, agora tem que pensar de 25 a 30.
Muito bem. Para a gente finalizar, Diogo, uma observação aqui, enquanto o senhor fala, eu leio algumas mensagens, a do Paulo. O Paulo diz o seguinte: eu sou contra a privatização de determinadas empresas porque eu vejo o lado social. É importante que se veja o lado social, tratando-se de um país em desenvolvimento. Não dá para pensar só nos mais ricos.
Paulo, os mais ricos têm que ser empreendedores que querem emprego e distribuição social. É bacana quando um empresário tem uma empresa e a empresa dá certo, e eu vejo quantos empregos o senhor dá, quantos o deu aumentos para os seus funcionários. Esse caso das riquezas tem que ser distribuído. E uma maneira das empresas distribuir riqueza, sabe como? Fazendo que os funcionários participem dos lucros das empresas. Eu tenho uma história ligada à Copavel, que em 1997, já fazem 24 anos, que a Copavel faz distribuição de lucro aos funcionários. Então, não é a cooperativa que fica o lucro também, ela distribui também. Então, eu acho que nós temos que fazer essa conjunção, né? Mas é importante é ter agência fiscalizadora e ter consciência nos dirigentes e encontrar o melhor caminho para a nossa nação. O país em desenvolvimento, nós já temos que criar um upgrade para ele, para ser desenvolvimento hoje, mas mostrar para ele o futuro. E não podemos deixar que o futuro atrapalhe o dia de hoje. Nós temos que pensar e fazer o futuro hoje.
O Vando faz também aqui uma referência. Obrigado. O Vando é de Toledo. Ele diz o seguinte: tem que privatizar mesmo. Cabide de emprego, desvios de recursos, e quem gera emprego tem que receber atenção, sim, porque os menos favorecidos, eles precisam de empregos. Então precisa dos empreendedores.
Um grande exemplo que eu vou citar aqui. Por exemplo, você é um trabalhador, você ganha 13º, parte das férias, já é um avanço social. Aí façam que tua empresa te dê mais um, dois salários de participação dos lucros, e que você, trabalhador, se preocupe com aquele pedacinho de ferro que você cortou, que está no lixo, que poderia ser vendido para reciclagem. É o sócio teu que tem que participar desse lucro.
Dilvo, muito obrigado pela entrevista e um bom fim de semana.
Obrigado, abraço a todos.
Conversamos com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, falamos sobre outros assuntos também, mas naturalmente a respeito desse tema, empresas estatais versus empresas privadas, o dilema da eficiência. E a todas essas informações que foram colocadas aqui servem para a sua reflexão. Você que nos acompanha, você que está no seu veículo, acompanhando a 93.9, em casa, no trabalho, acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando pelo site da CBN, cbncascaveloficial.com.br, em qualquer parte do Brasil. Muito obrigado pelas mensagens. Vamos a um breve intervalo, já voltamos.